Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nesse domingo a igreja faz a gente ouvir mais uma vez aquela parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Mas se a gente prestar um pouquinho mais de atenção nessa história que Jesus contou, a gente logo percebe que não é a história só de um filho que deixa escapar pelos dedos tudo o que recebeu do pai. Essa história que Jesus contou é o retrato de uma família. E nessa família existe um pai, existe um irmão mais velho. E é como se Jesus quisesse que, olhando para o retrato dessa família, a gente fosse se encontrando um pouquinho em cada pessoa que ele mostra para a gente. Tem um pouquinho da gente nesse filho mais novo, irresponsável, interesseiro, ingrato. Tem um pouquinho da gente nesse filho mais velho, com coração amargo, incapaz de aceitar de volta o irmão que tinha partido um dia. Seria maravilhoso se tivesse um pouquinho da gente nesse pai, que sai de casa para receber o filho mais novo que volta, sai de casa para tentar fazer entrar o filho mais velho, que não queria fazer festa, porque o irmão tinha chegado. Se você prestou atenção no comecinho do Evangelho, São Lucas conta para a gente o porquê de Jesus ter contado essa história. São Lucas diz que muitos pecadores iam ter com Jesus para ouvi-lo falar. Gente que tinha feito muita coisa errada, gente que tinha feito muita burrada na vida, essa gente, quando sabia que Jesus estava passando, ia ter com ele. E Jesus gastava tempo com essa turma. Jesus sentava à mesa para comer com eles. Jesus ouvia o que eles tinham para contar. Jesus tinha paciência para explicar as coisas para eles. E muitos, porque se encontraram com Jesus, encontraram um jeito de mudar a sua vida. Mas os mestres da lei não entendiam esse jeito de Jesus fazer as coisas. Na cabeça e no coração deles, quando esses pecadores chegavam perto de Jesus, Jesus tinha que dar uma bronca neles e passar uma descompostura neles e fazer eles sentirem muita vergonha porque eles tinham feito. Ou então Jesus tinha que mandar eles embora e dizer para eles que eles não voltassem enquanto não se ajeitasse. Mas Jesus dava bola para essa gente. Jesus ouvia essa gente. Jesus comia na mesa com eles. E os doutores da lei não entendiam, não conseguiam entender por que Jesus fazia isso. Jesus então conta essa história do filho pródigo. Uma história na qual a gente aprende com um filho o caminho de volta. E quantas vezes a gente precisa voltar para o pai. E com outro filho, o filho mais velho, a gente aprende como é necessário saber receber de volta. E como às vezes para a gente é difícil aceitar de volta aqui quem um dia foi embora daqui, ou por uma ingratidão, ou arrancando da gente e levando junto o que a gente tinha construído, o que a gente tinha sonhado. Jesus conta essa história para dizer para aqueles pecadores que eles não podiam ter medo de voltar, e para dizer para aqueles doutores que eles tinham que aprender a receber de volta aqueles que um dia tinham se perdido. A história é bem conhecida, só que a gente corre o risco de tanto conhecer uma história, não perceber mais o quanto ela é delicada e o quanto ela fala da gente. Jesus diz que um pai tinha dois filhos, e que um dia o filho mais novo diz para o pai: pai, dá parte da herança que é minha, adianta as coisas, faz as contas, e o dinheiro que o senhor ia deixar para mim, me dá agora, porque eu quero ir por aí, eu quero levar a vida do meu jeito, eu quero arriscar. Dizendo de outro jeito, o filho mais novo falou para o pai: pai, você para mim morreu, e o que importa para mim é o que você tem para me dar. Me dá logo, para eu tentar levar as coisas do meu jeito. Todo pai sabe que o filho é sempre um pouquinho interesseiro, né? Toda mãe também sabe disso. E todo filho também sabe. Todo mundo sabe. Quando a gente é criança e chega muito cheio de nhenhenhen para o pai, tem pai já mais apressado que até pergunta: o que você quer? Não é assim? O meu era desse jeito. Quando eu chegava muito cheio de amor para dar: ô, paizinho, não sei o quê. O que você quer? Ele já sabia que eu ia pedir alguma coisa. Todo filho é meio interesseiro por natureza. Mas esse filho mais novo passou da conta. Pai, o que você tem para me dar, eu quero. E aí, vou viver a vida do meu jeito. Esse pai tinha todo o direito do mundo de deserdar esse filho e mandar ele de volta para o canto dele. Mas o pai não disse uma palavra. Você já imaginou quanto um pai tem que amar e quanto um pai tem que acreditar que o filho vai voltar para fazer as contas, dar o dinheiro que o filho pediu, sem dizer nada, sem cobrar nada, sem jogar nada no rosto dele? O pai não disse coisa nenhuma, fez o que o filho pediu, e o filho foi embora, e esqueceu que tinha um pai. Quando a gente escuta um negócio desse, a gente pode ficar indignado, né? Que coisa horrível, que filho ingrato. Todos nós sabemos que isso não é nada difícil de acontecer. Quantos filhos, depois que chegam em algum lugar, esquecem de quem ajudou eles a chegar lá? Quantos filhos, quando chegam num ponto da vida, os pais reclamam: não tem mais tempo para falar com a gente, não tem mais tempo para ver a gente? Esse filho ingrato sou eu e é você. A gente também esquece que tem um pai no céu. A gente até quer o que ele tem para dar para a gente. E como a gente pede. E quando as coisas não vêm do jeito que a gente queria, como a gente se revolta. Mas logo que a gente tem nas mãos o que a gente quer, a gente também esquece dele. E a gente vai viver a vida do nosso jeito. O filho mais novo não tinha lutado para conquistar nada daquilo que ele tinha nas mãos. Ele não sabia dar valor àquilo que ele tinha, porque tudo era fruto do trabalho do pai. E ao longo da sua vida, longe de casa, ele só fez perder o que tinha, deixar escapulir pelas mãos o que o pai tinha conquistado para ele. Quantas vezes a gente também trata mal o que Deus dá para a gente, porque a gente não percebe o valor que tem aquilo que Deus dá para a gente de presente. A família que a gente tem e da qual a gente só sabe reclamar, como a gente às vezes maltrata ela, porque esquece que é um presente de Deus para a gente. A vida que a gente tem, a alma que a gente tem, como a gente maltrata ela, como se ela não fosse um presente que Deus nos deu. A paz que Deus nos deu, a serenidade que Deus nos deu, como a gente de repente joga tudo isso fora e perde a paz da gente e se deixa atormentar por coisas que não valem a pena, porque a gente não percebe o valor que tem essa paz que só Deus pode dar para a gente. E de repente, que nem esse filho mais novo da história, a gente deixa escapulir pelos dedos as chances que Deus dá para a gente, as oportunidades, as portas que Ele abre, o potencial que Ele colocou dentro da gente, a gente joga tudo fora, porque a gente não sabe ver o valor do que veio de presente. O filho mais novo perdeu tudo que o pai tinha conquistado para ele. Quando a gente está longe da casa do pai, a gente às vezes pode chegar muito lá embaixo. E esse filho acabou sendo cuidador de porcos e tendo que brigar com os porcos por comida. Irmãos, quando a gente está longe do pai, a gente acaba cavando e buscando comida para a alma da gente no meio do lixo. Quanto a gente está buscando um pouquinho de alegria, um pouquinho de satisfação aqui dentro, onde não tem mais nada além de lixo. E vai arranhando o chão, como esse filho mais novo, brigando com os porcos. Só que quando o coração começou a doer demais, ele lembrou que tinha uma casa, e lembrou que tinha um pai, que ainda não devia ter morrido, apesar de ele considerar morto, aquele pai estava vivo. Quem estava morto era ele. Quando a gente deixa Deus para trás, e quando a gente acha legal essas frases que dizem para a gente, Deus está morto, a gente morre, Ele continua vivo, Ele continua esperando pela gente, Ele continua tendo uma casa para a gente voltar, a gente é que morre. O filho mais novo lembrou que tinha um pai, e aí pensou, eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu nunca vi um empregado ser tratado desse jeito. E aí o filho mais novo imaginou um script na cabeça, que nem a gente faz quando tem que pedir desculpa para alguém, a gente imagina uma cena na cabeça, imagina uma história, não, eu vou chegar, aí eu vou falar assim, aí o fulano vai falar aquilo, e aí eu vou falar assim. E aí, a gente imagina as coisas na cabeça da gente. E aí o filho imaginou, eu vou voltar para casa, e quando eu encontrar o meu pai, eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um empregado. Esse moleque achava que tudo tinha que ser do jeito que ele imaginava, então ele pensou, eu volto para casa, meu pai me trata como um empregado, mas eu nunca mais vou ser esse mendigo que eu sou aqui, tá bom, estou contente com isso. Esse garoto não sabia o pai que tinha, nunca soube, e aí ele voltou para casa, e a Bíblia diz que, quando o pai que estava em casa, olhou na estrada e viu o filho chegando, reconheceu que era o filho. Estava chegando um mendigo, né? Mas o pai descobriu debaixo daqueles trapos, daquela sujeira, é o meu filho chegando. Jesus diz que ele saiu correndo em direção ao filho, e o filho começou a falar o script que estava na cabeça dele. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sei nem se ele estava acreditando naquilo que ele estava falando, mas ele voltou, estabanado do jeito que sempre foi, mas voltou. E aquele pai que não tinha dito uma palavra quando viu o filho ir embora, agora o negócio era com ele. O pai deve ter colocado a mão na boca do filho e disse, ei, para, chega, agora você não fala mais nada, você já falou demais. A Bíblia diz que o pai deu um abraço naquele filho, cobriu ele de beijos, e o filho que tinha dito, me trata como empregado, ouviu o pai chamar os empregados e dizer, lavem o meu filho, porque o meu filho voltou. Sabe, irmãos, quando Jesus disse essas palavras, devia ter um monte de pecadores ouvindo a ele e entendendo que eles também tinham que lembrar que tinham um pai para voltar. Tinha um monte de gente que devia se sentir ali junto de Jesus como um mendigo, todo sujo por fora e por dentro, precisando voltar sem saber como, porque se perder é muito fácil, mas voltar às vezes é tão difícil, encontrar as palavras para voltar às vezes é tão difícil, às vezes a gente deixa passar anos até conseguir de verdade fazer esse caminho aqui dentro, voltando para a casa do Pai, porque a gente não encontra palavras para dizer para Ele. É como se Jesus estivesse dizendo para aqueles pecadores: não tenham medo de voltar, voltem do jeito que vocês estão sujos, voltem sujos, vocês estão machucados, voltem machucados. Quando você dá um passo em direção ao seu Pai, Ele dá mil passos em direção a você, e não importa como você chega, se você voltar, o resto é com Ele. Se você voltar, Ele não quer cobrar você tudo o que aconteceu, Ele vai te dar um abraço, e nesse abraço, Ele vai vencer todo o mal que você fez, e vai te ajudar a recomeçar. A gente não consegue recomeçar longe do Pai. Primeiro, a gente precisa aprender a voltar. O recomeço é junto dEle. E Jesus diz que o pai levou o filho para casa e começou uma festa. Mas a família não estava completa, porque o filho mais velho estava trabalhando na roça. Quando o filho mais velho volta no fim do dia, longe ele escuta barulho de música. Não, não era isso, porque isso não é música, né? Isso, o nome disso é barulho do capeta, ainda por cima, né? É o barulho que o capeta toca para embalar as mentes obtusas e fazer se encherem de bebida do que não deve, né? Só isso. Então não era essa música, com certeza. Mas o filho mais velho ouve o barulho de música e encontra no meio do caminho um empregado e pergunta: ei, que houve aí? E o empregado diz: teu irmão voltou. Teu pai está fazendo um festão porque encontrou o garotão vivo. E o filho mais velho disse: eu não entro, não vou participar dessa palhaçada. Esse cara tinha que ser castigado, não ganhar uma festa. Esse cara tinha que ter sido deixado do lado de fora de casa um tempão para aprender o que é ser ingrato com o pai. Entro não, ficar feliz porque ele voltou, grandes coisas. E não entrou. E nessa hora eu acho que os doutores da lei começaram a entender que esse pedaço da história era o pedaço deles. Quem sabe é o pedaço da gente hoje. Essa pessoa ficar feliz por quê? Porque ela está aí? Porque ela está pedindo desculpa? Porque ela está indo para a igreja? Não. Quem não conhece, compra. Ah, isso aí eu já sei quem é. Não vou participar dessa palhaçada, não. Irmãos, quando a gente quer ser duro, a gente sabe. E a Bíblia diz que o pai, que teve que sair de casa para ir receber o filho mais novo, que veio como um mendigo, teve que sair de casa para tentar convencer o filho mais velho a entrar. Mas que pai esse, hein? Não consegue nunca ter os filhos todos dentro de casa. Um chega, o outro não entra. Um sai, o outro fica. Mas esse é o nosso Pai do céu. O pai saiu de casa e foi conversar com o filho mais velho. E o filho mais velho, que nunca tinha saído de casa, também, de repente, a gente descobre que estava com o coração dele longe do pai. Não sabia o pai que tinha. E quando o pai chega, ele vomita em cima do pai toda a mágoa dele. E diz para o pai: eu aqui trabalhando a vida inteira para você. Esse filho não se via como filho. Ele se via como um empregado do pai. Eu aqui passando meu tempo inteiro trabalhando com você, para as suas coisas, e não, o senhor não me dá nada. E aí chega esse moleque, e o senhor faz uma festa para ele. Ah, mas não entro mesmo. E o pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Agora, esse teu irmão estava perdido, e a gente encontrou ele com vida, ele voltou. Não é para a gente ficar feliz? É, o filho mais velho fez um negócio que em casa a gente faz muito. Jesus sabia das coisas, hein? O filho mais velho não falou para o pai assim: meu irmão, volta e você faz uma festa. O filho mais velho disse assim: teu filho voltou e você fez uma festa. Não é assim que a gente faz em casa? Filho que faz coisa errada, mamãe, como é que você fala para o marido? Ó, teu filho fez coisa errada. Não é assim? Pois é. É igualzinho em casa, né? É, o teu irmão voltou e você não vai se alegrar porque ele está vivo. Até hoje a gente não sabe se esse filho mais velho entrou em casa, né? Jesus não conta. É como se ele quisesse jogar agora, a partir de agora, essa história, é como se ele quisesse jogar para a gente. E aí? E você? Você também vai ficar do lado de fora? Você também não vai ficar feliz porque o seu irmão está tendo uma nova chance? Você também não vai ficar feliz porque o seu irmão está podendo recomeçar? Você também não vai ficar feliz porque o seu irmão, quem sabe agora, pode ter um jeito para ele? Como é fácil para a gente ficar com o coração duro, e ao invés de ficar feliz quando a gente vê alguém acertando, a gente ficar triste. Irmãos, esse é o coração da gente, e não devia nos espantar ver essas coisas dentro de nós. Sabe quando uma pessoa se dá bem e você fica com raiva? Sabe quando uma pessoa conquista algo e você diz, hã? Não merece? Esse é a gente. Sem a misericórdia de Deus, sem o Senhor, pelo seu Espírito Santo, o tempo inteiro tendo misericórdia e paciência conosco, apesar de nós sermos tão maus, sem Ele, olha, a gente ia morrer afogado em vinagre aqui dentro. Eu acho que hoje, com essa história, Jesus está desmascarando um pouquinho essa mania que a gente tem de achar que a gente é muito bom e os outros são muito ruins. A gente é muito bom e o outro, como é que ele pôde fazer tudo isso? Ah, será que merece uma chance? De repente, esse filho mais velho, que parecia tão correto, jamais longe de casa, a gente descobre que ele era cheio de ciúme, cheio de inveja do irmão. Tem um pouquinho da gente nele também, viu? Sem o nosso Pai Celestial o tempo inteiro sendo paciente conosco e nos ajudando a conhecer o que tem dentro de nós e nos ajudando a deixar essas coisas para trás e tentar se encher de algo melhor, sem a ajuda dele, a gente se afogava no vinagre aqui dentro. Quem sabe hoje, Senhor, não gostaria que a gente se encontrasse um pouquinho nessa história? Talvez alguns de nós estejamos hoje no seu dia de filho mais novo, precisando voltar. Como se perder é fácil. Como se perder de Deus é fácil. Como de repente descobrir que a gente esqueceu dele e avançou numa direção que não tinha nada a ver, como é fácil. Como é difícil encontrar palavras para voltar. Como é difícil pedir perdão. Mas hoje, quem sabe, alguns de nós estão vivendo o seu dia de filho mais novo, de filho pródigo. Não importa como você está, dá um passo em direção ao Pai do Céu e Ele vai dar mil na sua direção. E vai até Ele do jeito que você está. Não tenta arrumar as coisas primeiro. Volta para Ele, pede perdão, sujo, machucado, estabanado. Mas diz para ele: Pai, eu voltei e eu preciso da tua ajuda. E a partir desse passo, a gente começa a contar o recomeço. A gente só recomeça quando a gente volta para junto dele. Quem sabe alguns de nós estão no seu dia de filho mais velho, com uma dificuldade incrível de conseguir deixar voltar para cá alguém que um dia foi embora, e foi embora ingrato, e foi embora carregando tanta coisa que a gente sonhava. Quem sabe hoje a gente tem que tentar fazer essa pessoa voltar para cá. Não é voltar para... Ai, fulano, vem cá. Gente, relacionamento se restaura com o tempo, com a ajuda de Deus, quando o coração está pronto. Antes da gente abrir a porta de casa da gente para a pessoa, entra aí, vamos tomar um café. A gente tem que abrir a porta do coração primeiro. Hoje a gente já pode fazer isso. Senhor, eu sei que eu estava tendo tanta dificuldade em aceitar de volta essa ou aquela pessoa aqui dentro. Eu queria que ela voltasse pronta, mas eu sei que não é assim. Me ajuda a aceitar essa pessoa de volta. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a ficar feliz, porque de repente alguém me disse que ela está dando passos legais e eu estava achando, quem não conhece compra. Me ajuda a acreditar que pode não ser o passo mais firme do mundo, mas se for um pequeno passo de mudança, de melhora, já está valendo a pena. Me ajuda a ficar feliz pelas pessoas de quem talvez eu tive ciúme, as pessoas que talvez azedaram um pouco o meu coração. Me ajuda a ficar feliz com a felicidade delas de novo. Quem sabe? No fim das contas, Jesus queria que todos nós tivéssemos um coração mais parecido com o desse pai. Nessa história toda, é verdade que a gente deve se encontrar muito no filho mais novo ou no filho mais velho. É verdade que tem dias que a gente tem que saber voltar e tem dias que a gente tem que saber aceitar de volta. Mas o que Jesus queria mesmo era que a gente aprendesse a ter um coração que nem o desse pai. Um coração que perdoa e que sabe que num perdão muita coisa se reconstrói. Quando a gente se sente perdoado, a gente também aprende a perdoar. Quando a gente se sente filho do Pai do céu, a gente aprende a olhar para os nossos irmãos de um jeito um pouco melhor. É quando a gente aprende a ter um coração como o do Pai, muita coisa pode ser reconstruída na vida da gente, porque toda reconstrução começa dentro da gente. Nada é reconstruído fora se a gente não reconstrói dentro. E a gente reconstrói dentro, perdoando, aceitando, do jeito que o Pai do Céu faz com a gente. Que hoje a gente possa voltar para casa, lembrando como é bom ter um pai para quem voltar. Que a gente possa voltar para casa aceitando de volta no coração da gente quem um dia a gente viu ir embora, mas que a gente precisa aceitar de novo. Porque se a gente não aceita de volta aqui dentro do coração, essa pessoa não tem chance. Que a gente volte para casa hoje acreditando que vale a pena ter um coração como o do pai. Um coração que com perdão mata todo o mal que foi feito e dá a chance de um recomeço. Quem sabe é esse recomeço que a gente está precisando para a gente, para a nossa família, mas esse recomeço tem um nome: perdão. Com o Pai do Céu, a gente é capaz de aprender. Vamos ficar de pé?